acabar o ano, menino, homem de Deus. E hoje é Dia Nacional de Combate ao Racismo. Sabia, Marcelo Protásio? Que é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia, se policiar, cuidar. É, exatamente, se policiar. É verdade, porque os atos de racismo estão cada vez mais aparentes na nossa sociedade. Parece, sabe, eu desde pequena, entende? Eu desde menina, eu nunca entendi o porquê que nós temos que nos agredir com relação à cor da pele. Você já sofreu discriminação, Marcelo, por causa da cor da pele? Porque o que eu vejo de gente, o que chega até a mim, é, a última que aconteceu comigo, a pessoa chegou e falou assim, você não queira saber o que é ter a pele mais escura, Olga Bon Jovani. E aí tem um relato muito triste de uma sogra que não admitia que o filho casasse com uma negra. E sabe quem é que cuida da sogra agora, que está acamada? É a Nora Preta. Entende? E hoje ela olha para a cara da Nora Preta e diz assim, você é a melhor pessoa do mundo. Como eu estava enganada em não gostar de você por conta da cor da sua pele. Dolorido isso, né? A gente falando assim parece que não é nada, mas pensa na pessoa que está sentindo, que viveu isso, né? Aí é bem diferente. Bom, mas eu tinha uma coisa para falar aqui. Ah, Ademir, você diz o seguinte, que você viu que até 2030 seremos 55% da população brasileira. É isso sim, seremos 55% da população brasileira, 55% de idosos. É, tá certo isso, viu, Ademir? É isso mesmo. E você está nessa, viu, de idosos também, assim como eu também. Né? Todo mundo, você também, Nancy. Um grande abraço pra você, querida. Pra quem mais que eu tenho que mandar beijo? Pra Fátima. Fátima Marques, chegou. Você também será a população, estará na população de idosos? Zelide Matos, também aqui comigo. Muito obrigada, tá? É isso, você não estará na população de idosos. 2030, você será uma idosa, Franciele Tien?
2030, serei.
Será? Mas você
não,
é tão...
Não, 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 ainda não.
Ainda não.
2030 estarei com 50 anos.
É, então chegou lá. E o Marcelo demora ainda, né? Marcelo, você tá com que idade hoje? 35, uma criança. Uma criança.
Marcelo estará com 40, na casa dos 40.
Você sabe, quando eu falo isso e a pessoa fala, ah, já tô com 35. Pois bem, deixa eu falar uma coisa pra você. Quando eu tinha 20, eu falava assim, nossa, e quando eu tiver 35, 40, né? Porque na minha época, quando eu tinha 15, 20, a pessoa de 45 era velha. Velha? Velha? Bom, eu aos 45 anos de idade mudei toda a minha vida. E me achando garota, viu? Me achando menina. Aí depois aos 60, daí eu tinha feito o seguinte plano, gente. Eu tenho que contar essa pra vocês. Ah, tá bom, vou trabalhar, daí quando chegar aos 60, eu vou dar uma diminuída no meu ritmo.
Morri aqui.
Bom, aí, gente, só aumentou meu ritmo, só aumentou. Aos 65, eu mudei minha vida toda de novo, sabe? E agora, eu vou fazer 70 daqui a pouquinho, né? E eu tô pra mudar de novo a minha vida, o ano que vem, me aguarde, que eu tô querendo fazer umas coisas diferentes. Então, gente, eu vou trabalhar feliz do jeito que eu tô, até o dia que aquele homem lindo, maravilhoso, lá em cima, meu Deusinho amado, disser assim, chega, venha, vamos pra cá, vamos fazer outro tipo de serviço agora, vamos trabalhar de outro jeito, né? Mas é isso, a gente precisa se ocupar o tempo inteiro, graças a Deus. Não é mesmo, Gilson Giobelli? Você já está na terceira idade, melhor idade, você, em 2030, você estará velho, como é que é? É melhor idade que fala? Eu nunca sei.
Melhor idade.
Melhor idade? Cadê você, Gilson? Bom dia.
Bom dia, Olga. Bom dia, Fran. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes.
Bom dia.
Ah, eu tô me aproximando da velhice já, né?
Que idade você tá?
Eu gosto de chamar de velho mesmo, sabe? Velho no sentido de sábio, sabedoria, isso, né, Olga?
Você tá...
Isso que é muito legal, o sentido oriental mesmo. Eu gosto muito de estudar a filosofia oriental, né? Então eu gosto muito de falar da palavra velho enchendo a boca, inclusive, né?
Eu também gosto, não tenho nenhum problema. Eu, quando brinco, digo que eu tô ficando velha. E como a gente adquire experiência, como a gente carrega consigo tanto conhecimento, né, na velhice. Você tá com que idade, Gilson? Você me enrola, faz que nem político, enrola, enrola e não responde.
Não vou responder, Olga.
Gente, ele tem problema.
Eu tenho 54.
Eu pensei então, que você era como uns e outros que não falam.
Mas sem chegar aí 60, logo isso aí já é a melhor idade, né?
Mas não vai me alcançar nunca. Escuta, ai, mas 54? Nossa, novinho de tudo. Vixe Maria. Bom, deixa eu falar o seguinte com você. Hoje eu falei com o Stadnins, que é o nosso querido nutricionista. Nós falamos sobre as propriedades da... Ih, deu problema na transmissão, por favor. Bom, voltou. Falamos sobre a cúrcuma, né? Sobre o açafrão. E agora nós vamos falar sobre a babosa. É verdade que a babosa tem mil e uma utilidade?
Sim, depende qual babosa, né, Olga? A primeira coisa que a gente tem que responder é assim, qual babosa a gente está falando, né? Ah, Gils, toda babosa é verdadeira? Não, né? A gente, na verdade, sim, toda babosa é verdadeira, né? Mas uma só que tem um nome chamada Aloe Vera, né? Ou Aloe Vera, né? Vera é verdadeira, né? Então, e você sabe que aloe quer dizer uma palavra árabe, né? Que quer dizer amarga, né? Verdadeiramente amarga, né? Se a gente for pensar aquele líquidozinho amarelo que sai da folha da babosa, se você colocar na tua língua, você vai sentir o que é amargor na tua vida.
Sério? E pode tomar?
A babosa, aquela parte amarga, ela tem muitos alcaloides e tem muita
alcaquinona. Você tá falando daquela mucilagem que tem dentro da folha.
Não, eu tô falando, se você corta a folha de qualquer babosa, vai sair um líquido amarelo.
Ah.
Aquele líquido amarelo é extremamente amargo e é muito laxante. Você imagina uma coisa que agride o intestino. Mas vai dar uma diarreia, filha da mãe, uma cólica desgramada. É uma coisa assim, você vai sofrer pra caramba, né? Então tem muita gente que usa a babosa pra provocar diarreia, né? Soltar o intestino, né? Mas tem que tomar muito cuidado porque ela pode intoxicar o fígado, né? Que é uma substância que é hepatotóxica, né? Então tem que tomar cuidado na questão da ingestão da babosa, né? E quando a gente pensa na mucilagem, a mucilagem é aquela parte gelatinosa dentro da babosa, né?
Certo.
E a aloe vera, ela tem uma folha bem grossa, né? Então a gente consegue descascar, né? Tirar os espinhos, abrir a folha ao meio, né? E aí você consegue raspar aquela baba. E aquela baba é fenomenal, né, Olga? Você pensa cabelo, por exemplo, né? Eu ainda tenho, eu sou chamado assim de pouca telha, né? Tem pouco cabelo, né? Você sabe que eu ainda tenho cabelo por conta de babosa, por conta de óleo essencial de lavanda, né?
Sério?
Porque senão eu não teria mais cabelo, né? E ela ajuda muito na parte capilar, né? E ela é muito boa para a parte de pele, né? Você pensa quando se queima do sol, se passar uma babosa, Jesus, ela alivia aquela queimadura do sol, uma coisa impressionante, né?
Queimadura no fogão também? Queimadura da cozinha?
Com certeza. Você pega aquela baba interna, né? Se você tirar, quem é alérgico, tem muita gente que é alérgica à babosa, né? Então, o que, que a gente faz? A gente tira aquela parte de gelatina interna, né? E a gente coloca, a gente pode até colocar, quando você tem queimadura, né? Você pode já colocar um pouco daquela baba em cima, né? Abrindo a folha ao meio, né? Você já coloca em cima e deixa, né? E você pode colocar um pouco daquele pedacinho de mucilagem, né? Da baba, né? Você coloca um pouco na geladeira, no freezer, né? Ela dá aquela geladinha, você tira toda aquela queimadura, né? Você pode até ter, né? Quem gosta de cozinhar, né? Eu gosto muito de cozinhar, é difícil de queimar. De vez em quando acontece, né?
Uhum.
Você pode já colocar em cima da com um geladinho mesmo, né? Ele já tira aquela queimadura, né? Facilita muito e evita, né? Que aprofunde ainda mais a queimadura, né?
Uhum. E como é que a gente vai identificar qual é a tal da babosa verdadeira que realmente é boa? Como é que a gente consegue fazer isso?
A aloe vera, ela tem a flor amarela, né? As outras têm a flor vermelha, né? Então tem diferenças, né? A gente vai olhar para o formato da folha. A folha da aloe vera, ela é bem carnuda, bem grossa, né?
Então a que eu tenho lá em casa não é, porque a flor da minha é vermelha.
Então não é a aloe vera. Eu vou postar, Olga, vou te mandar depois umas fotos da aloe vera, né? Pra você ver que é a flor amarela. E ao mesmo tempo, eu vou postar nas minhas redes sociais pro pessoal conhecer qual que é a aloe vera, né?
Tá.
E aí, se quiser, eu vou postar depois as outras que eu tenho. Eu tenho várias isso. Eu acho que eu tenho umas 8 ou 10 tipos de babosa fotografados, né? Nem todos a gente consegue fotografar, né?
Uhum.
Que não são plantas aqui, né? Não são plantas geralmente da África, né? São muito plantas africanas. Tem muitas das aloes que são dos Andes, né? não são daqui, né? Então, a gente tem algumas espécies por aqui, né?
Agora, por exemplo, eu tenho várias lá em casa dessa vermelha. O que, que eu faço com ela? Não serve para nada?
Ela serve. Você tem que retirar aquela baba, aquele líquido amarelo, né? Para utilizar. Então, você deixa de molho, né? O segredo é, abre a folha, deixa ela dentro um pouco da água, né? Que a baba não vai embora, né?
Uhum.
Vai embora só o líquido amarelo. Você sabe que aquele líquido, ele vira vermelho, fica vermelho, né? Ele vira tinta, né? É onde bater aquele vermelho, você dificilmente limpa a roupa, né? É uma tinta tão forte, né? Que o pessoal usa em tinteiro de caneta, usa em tingir roupas, né? Nossa. E que não sai mais aquela tinta. Sim. Né?
Agora, tem gente que coloca a babosa com álcool, com uísque, deixa na geladeira e faz uma bebida e toma 3 colheres por dia, que diz que evita uma série de doenças. Isso é verdadeiro? Porque a internet está cheia dessas coisas, Gilson Giombelli. Salve a gente, pelo amor de Deus.
Olga, tem estudos mostrando que o uso, né, crônico da babosa, né, quer dizer, o uso contínuo da babosa, né, ele causa lesão hepática. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para a questão da ingestão, né? Eu uso mais babosa para uso tópico mesmo, né?
Uhum. Porque tem gente que toma, tem. Já ouvi falar de comprimido de babosa, e daí?
O pessoal, Olga, o pessoal vai muito na moda, né? O que é moda, né? Uso popular, né? Quer dizer, uso que vira uma febre e as pessoas acreditam em meio monte de coisa, sem pesquisa científica, né? Sem conhecimento. E as pessoas podem ter uma lesão hepática se usar muito babosa, né? Tem estudos, né, mostrando, tem relato de casos mesmo,
sim,
né? De pessoas que usavam muito babosa ter uma lesão hepática depois, né?
Tá. Eu sempre toco nesse assunto com você, porque as redes sociais, elas estão minadas de chás, enfim, plantas que resolvem tudo, milagrosas. Então, além de a gente ser inundado por receita, por comida, a gente também tem uma avalanche de chás e de coisas milagrosas para hepatite, para diabetes, colesterol, para emagrecer, então, é uma coisa impressionante. E eu fico um pouco receosa, sabe, Gilson? Bom, primeiro, a internet é uma coisa democrática, todo mundo tem acesso a hora que quiser, né? Ponto. Isso é importante, isso é bom. Só que tem que ter muito cuidado também, né? Para não, não fazer loucuras e sair fazendo esses remédios e tomando essas coisas e fazendo mal a si próprio.
A gente tem que sempre, né, Olga? Acho que a primeira coisa que a gente faz quando a gente olha para a internet, né? É olhar assim. Eu prometo, eu falo que uma planta emagrece, né? Qual é a substância que faz? O que, que ela faz dentro do organismo? Tem algum cuidado especial, né? Vamos pensar, por exemplo, a babosa, né? Gilson, qual que é a substância que é irritativa, né? Chama aluína, né? E a aluína é um alcaloide, né? E tem antraquinona. Tanto que se você ingerir um pouco de babosa a mais, dá uma diarreia desgraçada, né?
Uhum.
Porque as antraquinonas, elas irritam o intestino, né? Elas agridem o intestino. E a agressão intestino frequente, ela pode causar um problema intestinal depois, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a questão da ingestão, né? Qual que é a substância babenta lá da babosa? É a mucilagem. O que, que a mucilagem faz? Ela reconstitui tecido, ela hidrata profundamente, ela ajuda a nascer cabelo, né? Então, você tem uma coisa que é importante sempre observar, assim, qual é a argumentação, qual é a substância que tem, quais são os cuidados que a gente tem que ter. Por exemplo, posso ingerir babosa quando a mulher estiver grávida, o intestino está preso? Mas de jeito nenhum, ela causa... As antraquinonas, elas causam aborto, né? Então, a gente tem que tomar cuidado sempre com a questão de cuidado, qual orientação, como usar, quanto tempo, né? Sempre é importante observar isso, né?
Certo. Final de semana passada, me mandaram uma... sabe esses vídeos, né? O que que me mandaram? Um vídeo que mostra o seguinte, uma cenoura... Então, a pessoa pegou metade de uma cenoura, metade de uma banana, esfregou babosa nas duas pontas, juntou e plantou, e nasceu uma coisa. Quem me mandou falou o seguinte, olha para você... nasceu a banana, tá? Aí, eu te pergunto o seguinte, isso é uma mentira, isso não funciona. Você sabe que não funciona. Mas a pessoa estava crente, ciente, isso é uma montagem, né? Estava crente, ciente de que isso funciona. Como eu sou uma pessoa que lido muito, que planto muito, que mexo o tempo inteiro com plantas, essa pessoa falou assim, olha que interessante para você fazer. E eu respondi, isso é mentira, isso não funciona. Então, tem muita gente que me manda vídeos, eu falei agora da internet com você, com vocês, por causa disso. Porque tem gente que tenta fazer essas experiências e não dá certo e se decepciona. Então, nem tudo funciona, gente. Tem de ter muito cuidado com isso. Onde que já se viu que metade de uma banana com metade de uma laranja, de uma cenoura, juntando as duas, vai nascer alguma coisa? É impossível, né, Gilson?
Sim, claro. E aí, assim, uma coisa importante, né, Olga, a gente pode até usar a babosa, né, a folha da babosa, pra gente colocar próximo, né, de uma plantinha que a gente transplantou, porque ela hidrata, né, ela mantém hidratado mais tempo, né, que aí a planta consegue vingar, né, crescer, né, enraizar mais, né. Mas fazer essas coisas de brotar, coisa de uma
não,
outra,
não.
Da outra...
Não. Isso é só para dar like. Esse vídeo, por exemplo, tem quase 4 milhões de likes. É lógico, é para dar movimentação só. Mas não que está te passando alguma informação, né?
É, de vez em quando o pessoal pega o galho da planta, né? Eu vejo muito de laranjeira, né? Pega o galho, assim, coloca ali no vaso rapidinho. As pessoas acham que enraiza... Tão fácil, né, Olga? Se fosse tão fácil, né? Seria fácil produzir, né?
Exatamente. Eu publiquei até essa semana um vídeo que eu fiz. Eu deixei, foram 15 dias, quase 20, um galinho de manjericão na água até criar raiz. Até criar um filetinho de raiz. Daí eu plantei na terra e mostrei como fazer, porque as pessoas queriam que eu, né, falasse como é que fazia muda de manjericão, que também dá para fazer igual de alecrim, que é o que mais as pessoas pedem, né? Manjericão e alecrim. Agora, tem um fator aí que é muito importante, que você acabou de falar, que é a paciência, né? Você precisa ser paciente.
Sim.
Você vai colocar lá na água, vai trocar essa água todo dia, porque, né, temos que evitar e cuidar do problema da dengue, e ter paciência até começar a vir a primeiro filetinho de raiz, para depois você colocar na terra. E assim é uma semente.
E viu, Olga, né, para fazer uma muda de alecrim é mais difícil do que manjericão, né?
Uhum.
Se a gente for fazer uma muda de manjericão, é muito mais fácil, né? Se a pessoa quiser ver, por exemplo, brotar muito rapidamente, sabe do quê? A pessoa compra o hortelã, né? E coloca na água. O hortelã faz enraizamento muito mais rápido, né?
Isso, isso. Hortelã
e aí você consegue plantar. A pessoa pode começar a treinar em fazer muda com hortelã.
Hortelã
e aí tem que molhar todo dia, né, Olga? E colocar na sombra, né? Porque se pegar um pouquinho de sol, seca tudo,
seca,
né? Morre tudo.
Morre,
né?
Tudo. Ah, e também tem no mercado, tem um produto que chama enraizador. É que você coloca umas gotas do produto na água e coloca a mudinha lá dentro que você quer fazer. E aí tem todas as instruções na embalagem que também ajuda a enraizar. Mas não adianta, tem que ter paciência. Quando você vai plantar, você sabe que tem, sei lá, vai demorar 15 dias para nascer, uma semana, 10 dias. Tem que ter paciência, não tem jeito. Deixa
A planta não cresce tão rápido, né, Olga?
Não.
Tão rápido,
não.
Né?
Então, cuidado com a internet, porque tem muita mentira. Peraí, o que está acontecendo aqui? Que a guitarra... Peraí, meu querido Marcelo, que eu não sei o que está acontecendo aqui, que está... Pronto, tirei aqui o áudio daqui, que estava vazando. Bom, Gilson, obrigada por hoje, então, tá?
Obrigado você, obrigado ouvinte, obrigado Fran, obrigado Marcelo, até a semana que vem.
Vamos lá, os canais de contato...
Ah, o meu canal no YouTube se chama Gilson Giombelli Terapias Naturais e vai me encontrar Gilson Giombelli tanto no Facebook quanto no Instagram.
Muito obrigada, bom final de semana, tá?
Um abraço.
Até. E o nosso Revista CBN vai ficando por aqui neste dia 18 de novembro. Tivemos os trabalhos técnicos de Marcelo Protásio, apoio de Jorge Deria Júnior. Produção Franciele Tien e direção geral de Viviane Silva.
Apresentação Olga Bongiovanni.
Eu volto no próximo sábado às 10 horas da manhã com o nosso Revista CBN semanal por aqui. Super beijo, obrigada pelo carinho de mais um programa. Bom final de semana. Aproveite, divirta-se. Gosta da cabecinha, mas não chora não. Não quero que você chore não.
Conta logo sua suas mágoas todas para mim.
Que beleza de música pra gente ir se despedindo.
E chora no meu ombro, eu juro que não vai embora.
Não vai embora não, a gente continua ligado.